Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, Atos capítulo 1, nós vamos ler do 3 até o 11, Atos capítulo 1, versículo 3 até o 11. Hoje eu queria começar uma nova série de mensagens e eu chamei essa série de Há uma cruz no caminho. Há uma cruz no meio do caminho, porque no caminho de todos nós vamos passar por algum momento em que haverá uma cruz. E eu digo, e você precisa... você vai praticamente decorar isso que eu vou dizer, porque eu vou dizer isso várias vezes, que sem cruz não há glória, sem cruz não tem glória. No nosso caminho tem uma cruz, que ela vai se apresentar de muitas maneiras, se apresentar de maneiras muito diferentes. Quando nós estivermos diante dessa cruz, nós vamos sofrer, vamos chorar, nós vamos nos sentir angustiados, desesperados, mas após essa cruz, há uma vitória. Após essa cruz, há algo muito bom. Mas nós precisamos suportar essa cruz. E eu quero, dentro do livro de Atos, ver alguns momentos em que essa cruz se apresentou no meio do caminho, em que as coisas estavam indo bem, em que as coisas estavam indo muito bem, estava todo mundo feliz, e de repente vem aquele pá! Algo ruim aconteceu. As coisas mudaram e parece que tudo vai dar tudo muito errado. Mas, depois de uma cruz, vem a glória. Não sei se é um dia, se é uma semana, se é um mês, se é um ano, mas depois da cruz virá a vitória. A cruz, ela pode ser uma provação, ela pode ser uma tragédia, ela pode ser um momento ruim, ela pode ser algo que só você sentiu, ela pode ser algo que abalou o seu entorno, pode ser algo na sua empresa, pode, enfim, é difícil a gente dizer o que é uma cruz, mas você sabe o que é. Eu queria poder definir, mas a gente sabe o que é. É daquelas coisas que assim, que ninguém explica, mas todo mundo sabe o que é. A gente não tem uma definição, mas se fala, todo mundo conhece. Então eu queria ler com você, começando essa série, Atos capítulo 1, versículos do 3 ao 11, a palavra do Senhor nos diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Homens da Galiléia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Irmão, sabe uma coisa interessante do texto bíblico, de maneira geral? Na Bíblia não existe aquele final feliz. Sabe aquele final de conto de fada? Em que a Cinderela finalmente encontra seu príncipe encantado, e aí vem aquela frase, e viveram felizes para sempre. Na Bíblia não tem o e viveram felizes para sempre. Mas, na verdade, você só acredita que eles viveram felizes para sempre porque não tem a continuação da história. Na continuação da história, a Cinderela engordou, tem mau humor, o príncipe encantado está careca, mal-humorado, a torneira está pingando, ele não troca a borrachinha da torneira, eles brigam, eles tiveram filhos, o terror. Você só tem essa impressão de que foi um final feliz porque a história foi interrompida. A má notícia que eu tenho para você é que é algo que você já deve ter percebido. Na nossa vida também é assim. Não existe um momento em que a gente fala assim, daqui para frente é tudo muito bom. Daqui para frente é só alegria. Na nossa vida a gente tem momentos bons e tem momentos ruins. Tem coisas, tem momentos maravilhosos e tem momentos terríveis. E a Bíblia é desse jeito. A Bíblia ela vai contando a vida das pessoas e vai lá, tem um momento que está tudo bom, de repente alguém faz alguma coisa errada, vem um inimigo, vem alguma coisa, alguém morre. O tempo todo está assim, porque a vida é desse jeito. A Bíblia não vende ilusões. Ô, Caio, obrigado, Deus abençoe. A Bíblia não vende ilusões ou falsas esperanças. A Bíblia vende uma vida absolutamente verdadeira. Porque não existe ninguém na vida real que esteja 100% feliz. As únicas pessoas 100% felizes que você vai conhecer são aqueles personagens das redes sociais. Esse pessoal está 100% feliz. Lá no Instagram, só lá, porque na vida real, ninguém está 100% feliz o tempo todo. Por outro lado, ninguém pode estar 100% triste o tempo todo. Você precisa ter aqueles momentos de vitória, você precisa ter aqueles momentos de alegria. Tem algumas pessoas que já não conseguem mais aproveitar os momentos de alegria, em que tudo para ela virou tristeza, em que tudo para essa pessoa virou dor. Eu sei que a vida dá voltas e a gente precisa aproveitar esses momentos, essas alegrias. No meio do caminho tem uma cruz, mas é porque essa cruz, ela é parte do projeto de Deus para que você chegue a outro lugar. Você não pode parar na cruz, você não pode chegar ali e desistir, você não pode chegar ali e dizer, olha, daqui para frente eu não vou, porque essa cruz é pesada, porque esse caminho é difícil. A cruz é parte do projeto de Deus. E aí você pode se perguntar assim, mas pastor, por que que Deus permite a cruz na nossa vida? Senhor, por que que Deus... Por que o Senhor permitiu essa cruz no meio do caminho? Eu não saberia dizer na sua vida exatamente por quê, mas nessa minha jornada com o pastor eu já vi algumas explicações, algumas coisas, e eu queria compartilhar com você algumas delas. Eu já vi pessoas que passaram por um momento difícil, às vezes um momento prolongado na sua vida, porque Deus precisava tratar o caráter dela para que ela não se tornasse soberba. Porque tem gente que quando sobe um pouco na vida, se transforma num monstro. E Deus não quer monstros na sua obra. Deus trata o caráter da pessoa. E se tem uma maneira que Deus trata o nosso caráter, é com dores, com choros, com perda. Mas isso é para que o nosso caráter não seja corrompido pela soberba. Provérbios 30, versículo 9, diz: porque se eu tiver mais que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó Deus. E a minha ênfase é: porque se eu tiver mais do que o necessário, pode ser que eu diga, não preciso de Deus. Tem algumas pessoas que são assim. Se tiver mais do que o necessário, se escondem de Deus, fogem de Deus, dizem que Deus não é algo que ele precisa. Às vezes, a cruz que a gente está passando é para a gente se preparar para alguma coisa maior. É para a gente se preparar para algo grandioso. E antes da gente ter essa coisa grandiosa, porque a gente precisa aprender o valor das coisas. A gente precisa aprender a real grandeza das coisas. E às vezes a gente precisa passar um tempo por baixo para a gente saber o que é que está lá em cima. O apóstolo Paulo, ele disse certa vez, porque ele passou um momento de fraqueza prolongado, pela qual ele orou 3 vezes, e o Senhor disse: não, eu não vou livrar você. E a resposta de Deus foi a seguinte: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que que Deus precisa aperfeiçoar o poder dele em alguém? Porque ele está preparando para alguma coisa grande. Porque ele está preparando para alguma coisa especial. E eu já tratei, lidei com pessoas que passaram por momentos de provação, privação, prolongados, mas quando isso se encerrou, a pessoa estava preparada para alguma coisa muito maior, muito grandiosa, que provavelmente, se tivesse chegado antes dessa preparação, teria sido uma catástrofe, uma tragédia, mas não foi. Às vezes, Deus permite uma cruz no nosso caminho para evitar um mal maior, para evitar alguma coisa maior. Eu já contei uma vez... várias vezes, na verdade, isso. Eu conto, não sei se os irmãos já repararam, mas eu conto a mesma história várias vezes, tá? E isso não é doença, não é nada. Eu sou assim mesmo. Pronto, acabou. Eu conto mesmo. E você não vai levantar, não vai sair, você vai ouvir a história de qualquer jeito. Eu estudava em São Paulo e eu levantei cedo para pegar o ônibus e perdi o ônibus das 6 da manhã. Fiquei meio bravo lá, fiquei meio chateado lá, meio aborrecido, e peguei um ônibus depois, das 7 e pouco, e eu chegaria atrasado na aula. E aí, no meio do caminho lá na Imigrantes, o ônibus para, um trânsito, e eu assim, tá vendo? Se eu tivesse conseguido pegar outro ônibus, eu já estava lá na faculdade, mas eu estou aqui, vou perder a aula. De repente, lá pelas tantas, a gente passa e quem está lá acidentado? O ônibus que eu deveria estar. Se eu tivesse conseguido pegar o ônibus mais cedo, eu estaria, na verdade, eu nem teria ido para a aula, eu teria perdido, talvez tivesse me machucado, sabe-se lá o que teria acontecido. Aquela provação, que é uma coisa banal, pequena, não estou falando nada grandioso, aquela provação me livrou de algo maior e me ensinou a não ficar murmurando e reclamando de tudo. Porque às vezes a gente passa por alguma provação, privação, para que Deus nos livre de algo maior. Vai lá, roubaram teu carro, poxa, agora eu vou ter que andar de bicicleta. Pois é, Deus está te livrando de um ataque cardíaco daqui a uns anos, meu filho, vai lá, vai fazer exercício. Às vezes é isso, irmão, a gente não sabe, mas já lidei com pessoas que passaram por momentos difíceis, porque elas estavam sendo libertas de alguma coisa maior, de algum mal maior. Mas se eu pudesse resumir isso que eu estou querendo dizer, Filipenses 4:12, o apóstolo Paulo disse assim: eu sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Ou seja, eu sei o que é ter tristeza e o que é ter alegria. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Paulo resume a questão assim: olha, eu já aprendi o segredo de estar bem ou de estar mal, de cada cruz que se apresenta no meu caminho, todas elas me ensinam e me preparam. E o segredo é esse, o famoso versículo 13, que nós tanto recitamos e cantamos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O fato é, e talvez não tenha te contado isso, é que você entrou nessa para carregar uma cruz, porque foi o nosso Senhor Jesus quem disse: tomai cada dia a sua cruz e siga-me. E essa cruz ela vai te tratar, essa cruz ela vai te moldar, essa cruz vai moer o seu caráter, essa cruz vai te derrubar, vai te trazer sofrimento, mas ela vai produzir coisas maravilhosas em você. Ela vai tirar de você o homem mau, ela vai tirar de você o homem ranzinza, ela vai tirar de você o mau caráter e vai produzir um homem, uma mulher melhor, vai produzir um novo homem cheio de virtudes, cheio da vontade de Deus. E pensando nisso, nessa forma, nessa cruz, que eu quero olhar esse texto, e de uma forma bem rápida, eu quero olhar os três comandos que Deus deu para aqueles apóstolos que estavam passando por aquela tristeza. Os três comandos que o Senhor deu para aqueles apóstolos que passaram pela cruz. E no caso deles, foi a cruz mesmo. Se não é, no caso deles, não foi figurativo. Eles verdadeiramente enfrentaram a cruz. Porque no nosso caso é tudo figurado. O deles era a cruz mesmo. E para eles deve ter sido muito difícil. Para eles deve ter sido algo pesado, porque eles tinham uma expectativa de que Israel fosse levantado novamente num poder político, econômico, que fosse algo grandioso, e isso não aconteceu. De repente Jesus morreu na cruz, e quando a gente chega aqui em Atos capítulo 1, eles ainda estão com essa esperança, porque eles perguntam para Jesus: Senhor, vai começar, o Senhor vai... Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Eles ainda não tinham sido transformados completamente, a esperança falsa que eles tinham ainda estava presente. E eles ainda não estão 100% prontos, apesar deles terem já passado pela cruz de verdade, eles ainda não estão 100% prontos. E aí Jesus, ele dá, na verdade Jesus dá dois comandos, é que eu dividi um em duas partes, então a gente ficou em três. Parênteses, bom sermão batista tem três pontos, então você dá um jeito de ter três. E aí, como disse Ed René certa vez, bom sermão batista tem três pontos: lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto. Não, brincadeira, irmão, aqui eu fico no texto, tá? Fica sossegado. Então, qual foi os comandos de Jesus para aqueles apóstolos, que esses comandos nos ensinam hoje? Primeira coisa que Jesus falou é: não se afastem. Dá uma olhada no versículo 4, versículo 4 fala assim: deu-lhes essa ordem, não se afastem de Jerusalém, ou mantenham-se num lugar seguro. Quando a gente está passando por uma cruz, momento de provação, privação, seja lá o que for, seja lá o momento que você esteja vivendo ou que você vai viver, sabe-se lá para que Deus está nos preparando com essa mensagem: não arreda o pé do lugar seguro. E o lugar seguro pode ser várias coisas. Pode ser as boas memórias, as boas lembranças que você tem, pode ser os bons ensinamentos, pode ser a sua família, pode ser a sua igreja, pode ser a sua cidade, pode ser de várias maneiras. Mas é interessante a gente pensar porque Jesus, há poucos dias antes desse evento, tinha olhado para os discípulos e falado: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E agora Jesus fala assim: fica em Jerusalém. Você pode até achar que tem uma contradição. A ordem anterior não foi revogada, ela permanece. Só que ainda não chegou o tempo, porque esses apóstolos ainda não estão preparados 100%. Está quase, é 99%, mas ainda não é 100%. Deus não mudou o seu plano, Deus não mudou a sua estratégia, até porque Deus não muda, em Deus não tem sombra de variação. Se Deus falou que é assim, vai ser assim, confia e acredita. Mas algumas coisas, elas têm o tempo certo para acontecer. Algumas coisas, elas precisam chegar a seu tempo. Não adianta você colher um fruto quase maduro. Fruto quase maduro é verde, não está pronto. Não adianta a gente levantar um líder quase pronto, não está pronto. Não adianta você receber uma bênção um dia antes, ou é no dia exato ou não é. Ou você está pronto ou não está, e esses apóstolos não estavam ainda. Por isso o Senhor disse: espere, vocês vão, mas agora é espere. A gente é assim, né? A gente é ansioso, a gente quer tudo, mas há um momento de esperar. E Jerusalém é o lugar escolhido, porque em tempos difíceis, a gente não sabe exatamente o que fazer. Em tempos de cruz, é muito difícil a gente conseguir fazer alguma coisa. Sabe aquele momento de desespero? Que alguém grita, e aí você precisa, fazer alguma coisa? Você já deve ter visto, situações desse tipo, né? Chega o cara, o cara é machão, sim, tal, todo posudo. E ele fala: não, porque eu faço, acontece, eu mando prender, mando soltar. E aí alguém grita lá: uma barata! Ele já dá um, ele pula para cima pula para cima da cadeira, né? Ah! E aí você fala assim: mas o que aconteceu? Ele não estava preparado. Ele não tinha ensaiado aquela situação, porque ele ensaiou várias situações, mas aquela ele não tinha ensaiado. Quando a gente está em pânico, desesperado, sem esperança, quando chega um momento difícil, a gente precisa procurar lugares firmes para a gente se apegar. A gente precisa de pessoas de confiança. Não é com todo mundo que você pode conversar. Ah, é por isso que eu fico triste pelas pessoas que precisam abrir o seu coração e a sua vida, os seus problemas, lá nas redes sociais. Assim, essa pessoa não tem amigo, não tem alguém assim querido, porque na rede social ninguém é amigo de ninguém. Lá é terra de ninguém. Não abre o seu coração, conta a sua vida lá. Procura gente de confiança. Procura gente que vai te ajudar, que vai te entender, que vai poder te dar um conselho. Ah, tem gente que no momento da crise, que aperta, que não sabe, muda de igreja. Vou lá para outra igreja. Bom, tem igreja boa e igreja ruim. Se você foi para uma outra igreja, boa, amém. Mas cuidado ficar pulando de galho em galho. Vai saber o que está sendo ensinado por aí, porque hoje em dia é bem difícil o negócio. Procura o momento certo para você poder fazer este salto. Não sai pulando. Não sai de pastor em pastor, de apóstolo em apóstolo. Jerusalém era onde estavam as outras pessoas a quem Jesus apareceu. Pessoas que poderiam confirmar, quando os discípulos estivessem em dúvida, eles poderiam perguntar: você também viu Jesus? Porque tem coisa que é tão impressionante que a gente precisa de outras pessoas que possam confirmar a história com a gente. Você também viu Jesus? Não, ressuscitou. Você também viu? Ressuscitou. Ó, tem várias pessoas, então eu não estou ficando doido. Tem bastante gente que viu. Ó, ele falou isso mesmo? Falou. Todo mundo ouviu? Então ele falou. Jerusalém é o meu lugar seguro. Jerusalém é onde me traz boas recordações. Não sei se você já viu, mas a nossa memória ela é um pouco... A memória da gente não é uma coisa de confiança. Não é uma coisa que a gente possa confiar. Cada vez que a gente conta a mesma história, a gente muda alguma coisa. Mas a gente precisa ter recordações que nos tragam esperança. Eu sei que a gente canta, tem aquela música que a gente canta, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, que é um texto bíblico, e a gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Pessoas que no momento de crise, elas mudam de cidade, mudam de país, vou começar tudo do zero, e perdem as referências, perdem a orientação, perdem o rumo de casa, perdem todas as coisas. Essas pessoas só vão aumentar a sua crise, só vão aumentar seu desespero. No momento de dificuldade, permaneça vinculado a coisas que possam ser o seu lugar seguro, até que você possa amadurecer, aprender, compreender. Fala a verdade, quantas decisões você já tomou no momento do desespero, do pânico, que 15 minutos depois você olhou e falou assim, eu não devia ter feito isso, né? Porque onde eu estava com a cabeça? Fala a verdade. Quantas vezes você fez alguma coisa e dias depois você olhou e falou assim, nossa, se eu soubesse disso, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, se eu tivesse pensado um pouco melhor, se eu tivesse conversado com alguém... Ah, se na hora eu tivesse me lembrado disso, se eu tivesse feito isso antes. É por isso que Jesus, naquele momento em que os discípulos tinham passado por uma dificuldade tão grande, visto a cruz de perto, falando assim, olha, vai chegar o momento da glória, vai chegar o momento de vocês irem, mas agora fique em Jerusalém. Esse não é o momento, essa não é a hora, fica aí. E a segunda ordem que Jesus deu para eles, primeiro foi não saiam de Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar seguro deles, mas ele disse, esperem a promessa, isso é, tenham paciência. E paciência é uma virtude, paciência é algo que você constrói, que você exercita, é algo que você pratica. E eu só conheço um jeito de você praticar a paciência, é tendo paciência, é o único jeito. E Jesus está dizendo assim, olha... Agora é a hora de vocês cultivarem uma virtude, a paciência, porque vai chegar a hora da promessa. Hebreus 6,15 diz assim, e assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Você consegue lembrar quantos anos Abraão esperou com paciência? Lembra quantos foram? 100 anos. Quanto tempo você está esperando a sua promessa? Faz mais de 100 anos já? Não, então você está no limite do Abraão aí. Então fica calmo aí, fica na tua, porque você não é o pior, você não é o último, você não é a pessoa que está esperando mais tempo, você não é a pessoa que está passando pela maior provação de todos os tempos, porque quando a gente está na provação, a gente acha isso, que a gente é o último, que a gente não vai sair dessa, que é só com a gente, não tem mais ninguém, Deus está sendo injusto comigo, Deus olhou lá do céu, apontou o dedo, esqueceu da humanidade e falou, agora meu raio é em cima de você. Você acha que tem uma nuvem negra em cima da sua cabeça apenas, e você anda e fala assim, está chovendo por quê? Porque eu lavei o meu carro, né? Você já pensou nisso? Toda vez que eu lavo o meu carro, chove. Toda vez que eu falo que eu vou na praia, chove. Vou contar para vocês o meu drama. Uma época na vida, muito antes de eu começar a namorar com a Camila, morava em São Paulo e vinha para cá. Só fazia sol se eu não vinha para cá. É sério, assim, era um negócio impressionante. Aí um dia, eu estava assim já verde em casa, e aí eu falei para minha mãe, eu vou para a praia. Aí a minha mãe falou, vai chover. Aí eu falei, não vou. E tava sol. Eu falei, não, eu vou. Aí peguei o carro. Quando eu cheguei ali na Biquinha em São Vicente, mas arriou o molho, assim. Caiu, choveu. Aí eu falei assim, eu só saio daqui agora quando parar a chuva, porque eu vou na praia. Deu uma meia hora, eu dentro do carro, assim, parou de chover, eu fui na praia. Quebrou a maldição aquele dia, depois as coisas voltaram ao normal. Coincidência, irmão, na verdade não é isso, mas... Eu entendia que era coincidência e dava risada, mas para algumas pessoas é assim. Você acha que é comigo, que sou eu. Só que paciência todo mundo tem, todo mundo precisa ter, problemas todos nós teremos, cruz todos nós teremos que carregar. Não é com você, Deus não está irado contra você, Deus não está... com o seu dedo apontado sobre você, não tem uma nuvem andando em cima da sua cabeça, meu filho. Não é só você que lava o carro no sábado, tem um monte de gente que lava o carro no sábado, e tem sábado que faz sol, tem sábado que faz chuva. É que você não parou para olhar ainda quantas vezes você já lavou o carro e não choveu. Quantas outras pessoas que lavaram o carro lá, quantas coisas aconteceram, você que fica assim, não, olha, meu time perdeu porque eu não estava com a camiseta da sorte. Ô, meu filho, quantas pessoas precisam colocar a camiseta da sorte para o seu time ganhar? É uma série de coisas que você não pode colocar sobre você. Mas a Bíblia está dizendo que você precisa ter paciência na luta. Porque a gente sabe por Romanos 5, capítulo 5, versículos 3 e 4, que a tribulação vai produzir paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, esperança. A paciência é parte do tratamento de Deus no nosso crescimento espiritual. Então, algumas vezes, Deus vai permitir que coisas difíceis aconteçam conosco, simplesmente porque Ele está nos treinando. Não tem uma outra explicação lógica, racional, é simplesmente porque Deus está treinando você. Porque Ele quer que você tenha experiência e esperança. Porque a sua fé vai aumentar lá na frente, porque a sua convicção vai aumentar, porque coisas grandes virão, responsabilidades virão, bênçãos virão, depois da cruz vem a glória. Só que para você aproveitar essa glória que virá, você precisa ter paciência, e experiência, e esperança. Então fica firme, não fuja, Não saia do lugar seguro enquanto isso e continue esperando. Mas ainda tem uma terceira, um terceiro comando, porque ele disse assim: esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. A promessa a gente ouviu do Senhor, e a gente precisa então aprender, porque o que Jesus falou foi um ensinamento. Essa promessa que Jesus deu, todas as promessas de Jesus foram ensinamentos dele aos seus discípulos. Ah, irmão, a gente precisa aprender a ouvir as promessas e saber promessas verdadeiras, promessas falsas. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente acabou de sair de uma campanha para prefeito, prefeito e vereadores. Quantas promessas você ouviu? Quantas você acha que serão cumpridas? Ô, Guilherme, não é assim também, né? Tem pergunta que é retórica. Não foi você? Ah, desculpa, desculpa. Foi o irmão que está atrás de você, foi mal. Mas o número é perto do zero. Mas por que a gente tem certeza disso? Porque a gente já tem uma experiência. A gente já experimentou outras campanhas. A gente já ouviu outras promessas. A gente já conheceu outros candidatos. A gente sabe qual é essa categoria de pessoas. Quais são as memórias que a gente tem do candidato A, candidato B, do candidato C? Quais são as memórias que a gente tem? Nosso lugar seguro com relação a essas pessoas é longe deles. Político é um mal necessário, infelizmente. E a gente já conhece, a gente já tem no coração, a gente sabe. E eu estou usando essa comparação porque eu quero comparar com Jesus. Jesus, ele falou assim: olha, o que vocês ouviram de mim, eu que prometi. Eu nunca prometi nada que eu não pudesse cumprir. Eu nunca disse nada a vocês que não fosse verdade. Tudo que eu prometi para vocês até hoje, eu cumpri. Então eu estou dizendo para vocês: esperem um pouco, porque eu vou cumprir mais algumas promessas. Porque tem coisas que vocês ainda precisam antes que as coisas se tornem 100% boas. Vai chegar o dia em que vocês receberão o poder que vem dos altos céus, vai descer sobre vocês o Espírito Santo, vai chegar o dia que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu estou prometendo isso, mas não é hoje, não é agora, porque você ainda não está pronto. Vocês ainda estão... vocês não estão afetados pela cruz. Eles, no meio do caos, tinham que se perguntar: quem é que prometeu? Quais promessas ele fez? Eles não poderiam se decepcionar mais uma vez. Eles já tinham se decepcionado porque eles tinham uma falsa esperança, que era que o reino de Israel fosse transformado em um reino político, mas não era aí essa a promessa de Jesus. Jesus podia dizer assim: eu nunca prometi isso para vocês. Eu estou prometendo para vocês que vocês serão minhas testemunhas, e que eu vou encher de poder vocês, e que vocês vão. Mas vocês ainda precisam amadurecer. O que eu gosto na Bíblia, uma das coisas que eu gosto na Bíblia, é que as promessas, elas são completamente acreditáveis. Desculpa pela palavra que eu inventei, são acreditáveis. A gente consegue acreditar nelas. Tem uns negócios assim que é difícil, né? Então Jesus, ele fala aqui no texto que nós lemos que ele vai voltar. Às vezes você olha assim, você fala: tá demorando, né? Às vezes é difícil. Mas quando a gente olha todas as outras coisas que foram prometidas e cumpridas, e que a gente consegue observar que elas foram cumpridas de fato, a gente consegue ter esperança lá para frente, porque a gente sabe quem prometeu. E quando a gente olha lá para trás, a gente sabe quem prometeu. E isso nos dá tranquilidade de olhar lá para frente. O que eu quero dizer com tudo isso é que essa nossa construção do nosso coração, da nossa alma, ela é algo espiritual. Eu sou pastor, eu não vim aqui fazer psicologia, eu não vim aqui tratar do medo, eu não vim aqui tratar de fobias. Eu vim te dizer que nós estamos passando por um momento difícil. De maneira geral, nós estamos passando um momento difícil, e de maneira individual, tem sido difícil, de diferentes maneiras. Tem professor que está ficando doido por causa de aula virtual, e não é um ou dois. Não se sinta sozinho, é quase todo mundo. Tem pessoas que estão ficando doidas porque tem que usar máscara, porque não sabe se vem vacina, não sabe se a vacina vai matar mais do que o vírus, você fica lá. Tem pessoas ficando malucas por causa da crise econômica, toda hora liga a televisão e de novo, assim, ó, vai piorar, vai piorar, vai piorar. E toda hora parece que vai piorar. Tem pessoas ficando doidas porque elas não sabem se elas vão ficar doentes hoje, amanhã ou depois. Se o vírus vai pegar aqui ou vai pegar ali, não sabe. Isso vai dando uma angústia, isso vai dando uma... Isso vai deixando as pessoas cada vez mais faltas de esperança, cada vez mais desesperadas. O que eu vim dizer é que é o seguinte, isso é a cruz que nós estamos carregando. Toma isso como uma cruz. Porque estava tudo bem, né? Muitas coisas estavam bem, a vida estava tranquila para a maioria de nós. Para a igreja, irmão, no domingo antes da gente fechar, da gente ter que fechar, não tinha lugar para sentar aqui no domingo de manhã. Nós tínhamos feito, há poucas semanas antes da gente fechar, antes da gente começar a quarentena aqui na igreja, a gente estava planejando os próximos 10 anos da igreja. A gente estava olhando e sonhando com a ampliação do templo, construção de quadra. Para nós como igreja é um momento difícil, porque teve que tudo parar. A gente teve que parar tudo, projeto que estava andando, pessoas que estavam vindo para a igreja, assim, teve que parar tudo. E irmão, falando como pastor, como é difícil não ter crianças aqui correndo, aquele barulho que incomoda, mas que alegra, aquela criançada correndo ali, você fica quieto, não sei o quê, você dá bronca, mas você está feliz. Mas você não pode deixar as crianças saber que você está feliz, né? Porque senão elas abusam, né? Criança é um negócio complicado, assim. Mas você está feliz, mas você vai lá e dá bronca. Ministério de adolescentes, aqui a terceira idade, que a terceira idade aqui dessa igreja é a terceira idade mais feliz do mundo. E dá uma tristeza a gente não ver tudo isso. Mas é um momento. E nesse momento, que para mim é difícil, que aí você pode pensar aí qual é o seu momento difícil, qual é a sua cruz nesse momento, é nesse momento que a gente diz o seguinte: não se afasta. Não se afasta das promessas, não se afasta da igreja, não se afasta das boas memórias, não se afasta da esperança, não se afasta, se apega. Se apega, porque aquele momento vai voltar. Logo, logo. Os bons momentos vão voltar. Grandes coisas vão acontecer. Só que se você desapegar disso, você vai perder o seu lugar seguro. E aí você vai ficar vagando por onde você não sabe, por onde você não conhece. Então fica firme agora, Porque esse é o momento de estar seguro com sua família, esse é o momento de estar seguro com a sua igreja, esse é o momento de estar seguro com as suas, com os bons ensinamentos que você recebeu, esse é o momento. E é o momento de você ter paciência. Porque, irmão, toda hora eu tenho a esperança de que daqui 30 dias termina esse momento difícil. Toda hora eu penso assim, mais 30 dias e resolve. E passa 30, aí você joga mais 30, mais 40, mais, e assim você vai. Mas é paciência. É a gente esperar. Sabe um exercício bom para a gente ter paciência? Eu já preguei isso duas quartas-feiras atrás. 1 Pedro 5, 6 fala assim: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele, a seu tempo, vos exaltará. Esperar é perder. E eu expliquei naquele dia que se humilhar é perder. Perder de propósito. Você perde para que Deus possa te restituir. Esperar é perder. Ah, irmão, pensa aí, o que você já perdeu esse ano? Eu, por exemplo, perdi festa de aniversário. Perdi. E eu ia fazer mó festão esse ano, ia convidar todo mundo, ia ter churrasco, ia ter um monte de coisa, irmão. Perdemos. Ano que vem não tem, não adianta falar, ah, faz ano que vem. Não tem, era esse ano que eu queria. Ano que vem não vai ter. Perdi, ó. Não. Ó. Churrasco. Churrasco não tem. É isso. Tem coisa que eu já aprendi, nada importante em Libras, mas eu já aprendi algumas coisas. O que você perdeu? Falando sério, o que você perdeu esse ano? Tem gente que perdeu a sanidade. Não, eu não falei nada, não citei nomes. Tem gente que perdeu a sanidade. Eis-me aqui, Senhor, é comigo. Fala, Senhor, fala. Não, calma, muita calma nessa hora. O que você perdeu? A gente perde diante de Deus. E a gente aceita que perdeu. Isso é o exercício de esperar. É você reconhecer a sua derrota pessoal. Já era, passou. Está tudo bem. A gente fala como Jó falou: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é exercício de paciência. E a gente, no tempo devido, porque o texto diz: a seu tempo Ele vos exaltará. E exaltar é ganhar. E aqui é você perder o que é seu e Deus dar para você o que é dele. Aí você troca, você tira o que é seu por aquilo que é de Deus. Mas a seu tempo, e isso é esperar. Mas a gente não pode esperar aquilo que Deus não prometeu. Irmão, eu não estou prometendo para você não vir aqui, porque eu falo aqui em nome de Deus, como profeta de Deus. Eu não estou prometendo para você casa, carro, riquezas, fama, sucesso. Eu estou prometendo para você fé, esperança, caráter, coisas que o dinheiro não compra, coisa que está faltando no mundo, coisa que pouca gente hoje tem. Firmeza, propósito. Tenha a certeza, meu irmão, quando tudo isso acabar, grandes coisas, coisas maravilhosas virão. Creia nisso. Mas no meio do caminho, entre você e a glória tem uma cruz. Não desista na cruz. Não desista na cruz. Porque depois da cruz há uma coroa de vida eterna. Não desista agora. Fica firme, continua, porque o Senhor te abençoará. Assim como abençoou esses apóstolos, abençoará você no tempo devido. Que Deus nos abençoe. Amém, irmão? Amém. Amém. Falei muito, mas falei bonito. Amém? Amém. Então tá bom, saio mais feliz assim. Nós vamos orar encerrando esse nosso culto. Vou pedir que você se coloque de pé. Em tempos de distanciamento social, você não vai abraçar seu irmão, tá? A não ser que seja da sua família. Se for da sua família, tudo bem. Mas aí, você olha, estica a mão para a pessoa que está perto de você e abençoa, em nome de Jesus. Te abençoo em nome de Jesus, que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor te abençoe, você que está em casa, estende a mão para a pessoa que está perto de você, fala que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Temos perdido tantas coisas, Senhor. Tem sido momentos difíceis, momentos duros para todos nós. Para todos nós, Senhor, todos nós perdemos alguma coisa, todos nós perdemos de alguma maneira, Senhor, o rumo nessa história toda. Diante de todos nós está uma cruz, mas nós não queremos parar agora, Senhor. Nós queremos ir além, porque depois da cruz está a coroa, depois da cruz está a glória, depois da cruz está o paraíso, Senhor. Nós queremos chegar até lá, nós não queremos ser daqueles que retrocedem, não queremos ser daqueles que voltam para trás, Senhor, mas diante de Ti nessa noite, nós queremos dizer que queremos ser daqueles que continuam, oramos a Ti, Senhor, porque nós queremos seguir em frente, mas nós somos fracos, Senhor, nós entregamos a Ti tudo aquilo que nós achamos que é de valor, tudo aquilo que para nós era prioridade. Nessa noite nós queremos entregar tudo aquilo que nós achávamos que eram importantes para nós, Senhor. Nós entregamos na Tua mão e dizemos que perdemos. E queremos ter paciência, porque o Senhor nos promete que no devido tempo o Senhor nos exaltará. Nos ensina e nos ajuda a esperarmos. Para a glória do Teu nome, Senhor. Queremos ver para Te glorificar, Senhor. Para que quando esse dia chegar, nós estejamos plenos de alegria, sabendo em quem temos crido. E que Ele é poderoso para nos livrar de todo mal. Senhor, abençoa essa igreja, Deus. Leva-nos em paz para nossas casas. Senhor, nos conduza em paz. E agora que o grande amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus o Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre essa igreja, Senhor. Desde agora e para todos sempre. Amém. Os irmãos, vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe.